Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Salmo 85. E este Salmo tem um título extremamente interessante. O povo pede perdão a Deus. E realmente é um Salmo que nos desafia a uma oração. Uma oração que invoca, de alguma forma, a misericórdia de Deus pela nação. Aqui reflete os sentimentos de Judá logo após o voltar do cativeiro da Babilónia. Eu não sei se você conhece a história do povo de Israel, mas houve um período de tempo que Israel esteve no Egito, depois saiu do Egito, foi para a Terra Prometida, viveu alguns séculos na Terra Prometida, depois foi levado cativo para a zona da Babilónia e depois desses 70 anos na zona da Babilónia, regressou então a Israel, a Terra Prometida. E lá então começou a reedificar outra vez a sua nação. E este Salmo enquadra-se nesse período. Seria talvez interessante você ler o livro de Ageu na Bíblia, assim como o livro de Zacarias, e dessa forma ficaria com um conhecimento histórico muito mais enquadrado onde este Salmo que nós vamos estudar hoje, o Salmo 85, efetivamente faz parte. O povo esperava muito este regresso, este restauro à terra, mas esqueceu-se da dura realidade de que toda a cidade de Jerusalém estava desolada, estava destruída. O povo não estava à espera de encontrar uma cidade tão em ruínas e por isso mesmo quando lá chegou ficou completamente destroçado, não percebendo efetivamente porque é que as situações ainda estavam assim. Se estavam a ser restaurados por Deus, porque é que então ainda continuava a cidade de Jerusalém em condições tão terríveis? E isto nos faz lembrar, se calhar, cada um de nós, que muitas vezes nos esquecemos que o pecado tem consequências. No fundo, quando o povo regressou à cidade de Jerusalém, estavam a viver as consequências do facto da cidade ter sido destruída. Deus estava a restaurar o seu povo, Deus tinha retirado já o seu povo do cativeiro, mas agora era necessário reedificar, restabelecer a terra de Jerusalém. Mas o povo não tinha percebido isso, que o pecado sempre tem consequências. Às vezes acontece que uma pessoa faz um percurso de vida, tem determinados comportamentos, vive de uma determinada maneira, e Deus, na sua graça e misericórdia, muitas vezes até faz com que as consequências desses comportamentos não sejam muito graves. Outras vezes, as pessoas que têm determinados comportamentos sofrem as consequências desses mesmos comportamentos. Lembro-me de um caso que acompanhei, de um jovem que tinha na sua juventude vivido uma vida desregrada, quer com mulheres, prostituição, quer através de dependências, e contraiu várias doenças nessa fase da sua vida. No entanto, ele chegou a um momento da sua vida que se arrependeu do seu pecado, confessou esse pecado a Deus, voltou-se para Deus e mudou radicalmente a sua vida. No entanto, ele tinha contraído o vírus do HIV, tinha contraído várias hepatites e, de facto, ele continuou, apesar de se voltar para Deus, com essas doenças que o vieram levar até à morte até. Mas, no entanto, será que Deus não aceitou o seu pedido de perdão? É óbvio que aceitou. No entanto, ele ficou com essas enfermidades consigo, consequência do seu pecado. Assim encontramos aqui, neste texto bíblico, o povo de Israel. Ele foi restaurado, Deus aceitou o seu pedido de perdão, foi restaurado à sua terra natal, mas ainda estavam a viver com o facto da cidade estar completamente destruída. Era necessário agora reedificar a cidade, era necessário agora começar da estaca zero. Mas vamos então olhar para este Salmo 85 e ver então de uma forma direta aquilo que ele nos está a ensinar. Diz assim a palavra de Deus: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira para todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista na tua terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Na terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa ao seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transformará em caminhos. Neste salmo vemos aqui o povo de Israel a agradecer a Deus pela grande maravilha da libertação do cativeiro. O povo tinha estado 70 anos em sofrimento, tinha estado 70 anos cativo na Babilónia e agora estava a regressar à sua terra. Daí a referência aqui à ira de Deus que havia passado. Porém, este mesmo salmo fala sobre a ira de Deus que ainda persiste. E isto parece ser uma certa dificuldade. Na realidade, esta dificuldade é ultrapassada quando nós entendemos que o povo, ao chegar à terra, percebe que a terra está desolada, que a terra precisa de ser cultivada, que ainda está queimada, as muralhas estão destruídas, a cidade perdeu o esplendor que eles conheceram. E era necessário todo um trabalho de reedificação. Assim é na vida de cada um de nós. Quando, de alguma maneira, nós destruímos aquilo que estávamos a construir, quando permitimos que o nosso pecado nos conduza à destruição da nossa vida familiar, quando permitimos que o pecado destrua a nossa vida moral, quando permitimos que o pecado nos leve, eventualmente, a perder até o nosso emprego por causa da corrupção, por causa do engano, da mentira, depois começar de novo é um trabalho árduo. E era isso que o povo estava a encontrar. Apesar de perceberem que a misericórdia de Deus estava a ser real, apesar de entenderem que as misericórdias de Deus e o perdão de Deus era efetivo, havia todo um trabalho de reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas mesmo assim o coração deste salmista estava alegre, pois percebia que Deus era o seu Deus que o acompanhava. Deus estava a restabelecer, era um primeiro passo neste processo de restabelecimento. Eu espero que você compreenda os passos que às vezes Deus quer que você dê. E que muitas vezes você se encontra talvez numa cidade desolada, talvez você está num momento da sua vida que se encontra numa encruzilhada, parece que tudo está destruído à sua volta, parece que já não há mais esperança, é possível que Deus lhe esteja a dar uma nova oportunidade. Uma oportunidade para você recomeçar. Uma oportunidade para você começar do zero. Talvez seja o momento de se encontrar com Deus e dizer: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu confesso o meu pecado, eu abandono o meu pecado e vamos juntos reconstruir esta vida, vamos juntos começar esta nova cidade. Então, deixe-se guiar por Deus e verá que é possível uma segunda e uma terceira oportunidade. Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus de misericórdia, Deus é aquele Deus que quer tocar a sua vida com o amor que Ele manifestou em Cristo Jesus. Ainda que nós não merecemos esse amor, ainda que nós não merecemos essa graça, ainda que nós não merecemos a sua misericórdia, Ele muitas vezes nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade. Então aprendamos com os erros do passado e evitemo-los no futuro. Mas chegamos agora ao Salmo 86. Este Salmo é um Salmo de súplica e um Salmo de confiança, onde o salmista vai manifestar quem Deus é. Este salmo aqui poderíamos dizer que pertenceria ao inário que era utilizado nas cerimónias religiosas daquela altura. Este salmo, Salmo 85, Salmo 86, esta secção aqui, eram salmos utilizados na adoração a Deus. Salmos que, de alguma forma, o povo utilizava para manifestar a sua gratidão para com Deus, o seu amor para com Deus. E dessa forma estes salmos pertenciam aos cerimoniais religiosos regularmente. É também, digamos assim, uma oração que pode ser feita do fundo do coração. E realmente muitos salmos contribuem para que a nossa vida, a sua, a minha, possa ser edificada. E este certamente é um deles. Este salmo aqui tem uma característica muito interessante. É que este salmo é constituído nos seus versos por pensamentos que surgem quer do livro de Deuteronômio, quer do livro do Êxodo, quer do livro de Isaías ou Jeremias. E nós podemos aprender assim que muitas vezes nós podemos orar aquilo que outros já oraram. Podemos adorar a Deus com aquilo que outros já fizeram também. E no fundo este salmo é exatamente um exemplo disso. Aqui ele pega nas ideias de outros autores, no caso de Moisés, Jeremias, Isaías, etc., e vai construir então este salmo de adoração, este salmo de oração, este salmo de confiança para com Deus, olhando para o passado, percebendo aquilo que Deus está a fazer no presente, perspectivando um futuro diferente. Então olhemos para este salmo 86 e espero que ele seja tão inspirador como foi para o salmista que o escreveu. E diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Eu espero que talvez você se encontre num ponto da sua vida que se identifique com o salmista. Estou aflito e necessitado. Preciso, ó Deus, da tua ajuda, do teu auxílio. Mas ao mesmo tempo espero que tenha a característica que este salmista tinha, de dizer: Senhor, eu sou piedoso. Senhor, eu busco a tua vontade. Senhor, eu não faço as coisas à toa. Eu não vivo uma religião de tradição simplesmente porque os meus pais eram cristãos, eu sou cristão. Não, eu tenho um relacionamento direto contigo. Eu sou piedoso, ó Deus, eu tenho a minha fé desenvolvida, alicerçada, arraigada em ti. Eu confio em ti. Eu espero que você possa fazer essa declaração do fundo do seu coração, pois ela é fundamental e ela fará a diferença entre você ser um cristão ou não ser nada. Porque, efetivamente, a dizer que eu sou um cristão não praticante não se enquadra com os ensinos da Bíblia. Ou se é cristão ou não se é cristão. Há, sem dúvida, cristãos carnais e cristãos espirituais. Isso é verdade. Mas ou se é cristão e se tem um relacionamento com Deus, ou não se tem relacionamento nenhum com Deus e nesse sentido não é cristão. Então eu espero que você possa declarar aqui o que o autor declara, que ele confiava em Deus, ele era piedoso e por isso ele podia apelar para Deus o salvar. Então prossegue o salmo a dizer: compadece-te de mim, ó Senhor, pois eu a ti clamo de contínuo. Alegra a minha alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atenda à minha voz, à voz das minhas súplicas, e no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, nem existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo do poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede-me a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Este salmo aqui que nós acabamos de ler é preciosíssimo, porque nos mostra a alma aflita que enfrenta a adversidade e o perigo, e que ao mesmo tempo pode esperar em Deus, pois Ele é o seu refúgio. A fé do salmista está bem firmada, por isso é que ele diz: tu és, Senhor, és bom e compassivo. É por isso que ele diz: abundante em misericórdia para todos os que te invocam. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, Dispõe-me o coração para te temer, para temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Realmente é um salmo tremendo este que nós acabamos de ler, que cada um de nós possa invocar de uma forma poderosa, ardente, desejando este relacionamento íntimo com Deus. O Salmo 87, que podemos intitular a Jerusalém Amada de Deus, nós encontramos aqui este Salmo que vai apresentar a glória de Sião, a glória de Jerusalém. Não estamos a falar simplesmente de uma Jerusalém terrena, não estamos a falar de uma Jerusalém geográfica na cidade em Israel, não é disso que estamos a falar, porque o livro de Hebreus nos mostra que efetivamente nós podemos ter a nossa fé alicerçada numa Jerusalém celestial. Isso nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 22 até 24, ele diz: "Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igrejas do primogênito arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue de expressão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel." Então este é um texto que mostra que há uma Jerusalém celestial que é habitada pelos santos, habitada pelos filhos de Deus, por aqueles que têm um relacionamento especial com Cristo. A Igreja é habitada por Deus, o próprio Cristo, que estabeleceu uma nova aliança, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há mais intermediário, não há mais mediador, nem os discípulos são mediadores, nem Maria é mediadora entre Deus e os homens, só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, diz aqui este texto, e diz muitos outros textos bíblicos, mas eu queria focar a nossa atenção aqui sobre esta Jerusalém celestial. Então, este Salmo 87 vai focar a nossa atenção aí, numa Jerusalém celestial, não numa Jerusalém terrena, não numa cidade em ruínas, não numa cidade com habitantes onde há corrupção, onde há religião, onde há formalismo, o qual Jesus Cristo disse que efetivamente eram hipócritas esses religiosos que viviam dessa forma. Então olhemos para este Salmo 87, que diz: "Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que conhecem, farei menção de Raabe, da Babilônia, e da Filistia, Tiro e da Etiópia. Lá nasceram. E com respeito de Sião se dirá: este é aquele que nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti." Então temos aqui este salmo que fala acerca da futura Jerusalém, cidade de Deus, que efetivamente será um lugar completamente especial, onde haverá uma relação com Deus de uma forma profunda. Mas continuando e saltamos agora para o Salmo 88. E eu gostaria de lê-lo e diz: "Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já está à beira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartas de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostra-me tu prodígios aos mortos e aos finados se levantaram para te louvar. Será referida na tua bondade na sepultura e na fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra dos esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e ante manhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Ando aflito, e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água do contínuo, e um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Vemos aqui este salmo que mostra a aflição da alma deste homem. Mas ele não desespera e volta-se para Deus. Busca em Deus mesmo no meio do desespero. E Deus, a seu tempo, vem a seu socorro. Deus é o Deus que socorre os aflitos. Mesmo quando nós nos sentimos como salmista, que estamos sozinhos, estamos desamparados, estamos à beira de perder tudo, até a nossa própria vida, temos a oportunidade de clamar a Deus. Talvez você queira fazer essa oração, este salmo que acabamos de ler, você possa fazer dele uma oração se se encontra assim. Fazer dele um clamor a Deus. E aguardo pela resposta de Deus. Não se precipite a fazer coisas que certamente se iria arrepender de as fazer. Clame e aguarde, pois Deus virá em seu auxílio. Esta é a promessa de Deus para si neste momento. Que este som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.